Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro. É sempre um prazer estarmos aqui nas quartas-feiras para podermos discutir sobre assuntos de grande relevância para o nosso ser, talvez inspirar-nos a nos tornarmos cada vez melhor na prática ou no auxílio aos nossos irmãos na prática do bem, né? A nós mesmos praticar ou aos nossos irmãos. Então, hoje o pessoal está todo aqui na casa, eu acho, né? Vamos dar uma boa noite aqui para o pessoal que está chegando. E enquanto isso, enquanto eu preparo boa noite para o pessoal aqui, eu queria dizer que hoje nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus. Então, eu preparei uma parábola. Dentro dessa parábola, eu vou contar a parábola, vou fazer o comentário dela segundo a visão espírita. E depois a gente vai fazer algumas reflexões sobre algumas partes que eu achei importante desses comentários e da parábola. E no final, em substituição à nossa prece final, eu trouxe uma mensagem muito interessante que vai servir como nossa prece final, né? Já que nós não temos nenhum ritual que tem que seguir as etapas, a gente pode, às vezes, trazer algumas novidades, algumas coisas legais. Tá bom? Então, vou dar uma boa noite rápido para o pessoal da internet. Pessoal da net aí, um grande boa noite. Érica tá de volta, estava viajando, né? A Érica, a Marta, a Hilda, Benedito, a Neiva, a Fátima. Tem mais uma galera ali toda, né? Conforme vão chegando, eu vou dando o boa noite, então. Eu gosto de dar boa noite, deixa eu explicar para vocês, porque o Jesus nos lares, ele começou na internet só. Na época que nós estávamos no forte da pandemia, onde não dava para sair para nada, e aí a nossa casa espírita resolveu criar essas atividades pela internet para poder continuar fazendo os trabalhos, né? E ficou tão interessante que hoje nós temos pessoas que nos acompanham ainda daquela época, inclusive meus parentes lá da Bahia também, pessoal às vezes de Vacaria, Caxias. Então nós estamos formando um ciclo de união, não só dos são marquenses, mas também do pessoal de fora. Muita gente vem conhecendo a doutrina espírita. Claro que o que a gente faz aqui na quarta-feira não é só a doutrina espírita é muito mais do que isso. Mas na quarta a gente vem dedicando isso para conhecer um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, porque a base religiosa, vamos dizer assim, a base moral da doutrina espírita, ela é embasada nos ensinamentos de Jesus. Então a gente fortalece a ideia de que conhecer que Jesus realmente nos trouxe de legado, nos ensinou, é um grande começo, tá bom? Ivana chegou também, seja bem-vinda, Ivana, e vamos lá. Então vai começar assim. Primeiro eu vou ler a parábola para nós, vocês vão prestar atenção nela. E essa parábola eu posso dizer que é uma das que faz a gente pensar. Eu posso dizer para vocês que no início, logo que eu conheci ela, só lendo, porque se a gente vai lá para a Bíblia tradicional e vai ler, muitas vezes, como não existe uma explicação, a gente fica carente de entender qual é o significado que ela realmente tem para nós. Então, a parábola da figueira que secou, ela está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu coloquei como autor Jesus, veio de Jesus a história. Marcos é do evangelista Marcos. E Allan Kardec é o que fez os comentários que a gente vai poder refletir. Então, é lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz o seguinte... E hoje eu não posso deixar de ver que tem uma galera jovem por aí, né? Os mais jovens ali, então tem que usar uma linguagem dupla, vamos ver se eu consigo. Talvez eu não me faça entender completamente, mas vamos tentar, né? Então, a figueira que secou. Quando saíam da Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, ele é Jesus, no caso. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, se aproximado, só achou folhas. Aqui é a primeira coisa para a gente observar, tem um significado especial, né? Só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira... E aqui foi o primeiro choque para mim. Que ninguém coma de ti fruto algum. Os que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar de coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Então, esse é o primeiro desafio. Dá um minutinho aqui para a gente pensar o que será que essa mensagem, o que essa parábola tem a dizer para nós, porque ela toca em dois pontos importantes. Jesus amaldiçoou, segundo Marcos, amaldiçoou a figueira, e... A gente poderia até levar para a questão do mal olhado, né? Eu vou tentar despertar algumas reflexões aqui já de início. Não são as fundamentais, mas eu vou tentar. Então, Jesus amaldiçoou, então quer dizer o poder de alguém de amaldiçoar alguma coisa e aquela coisa se destruir. Trago o relato para as nossas vidas, né? A gente, às vezes, tem aquela pessoa que a gente considera que tem um mal olhado, que olhou no negócio e a coisa desandou. Posso dizer para vocês que quando eu li isso nas primeiras vezes, me veio esse pensamento. Que não, embora tenha alguma verdade por trás disso tudo, a gente sabe, mas não é essa a essência da mensagem. E ele falou de uma figueira que foi amaldiçoada e ao mesmo tempo falou de tudo que tu pedires, se tiverdes fé, aqui fala da fé. É um capítulo, esse capítulo 19 do Evangelho, ele é focado na fé. E aqui diz que tudo que a gente pedir de verdade, com fé, com confiança que vai acontecer, funciona. E aqui eu acho que tem um dos grandes ensinamentos para todos nós, que isso é a mais pura verdade. Assim como nós somos o maior obstáculo do nosso progresso, tudo aquilo que realmente desejarmos e entendermos e acreditarmos que vai acontecer, acontece. Acontece. Mas são reflexões, assim, para a gente pensar, né? Vem os comentários agora. Esses comentários tecidos por Allan Kardec, o Evangelho, é um ótimo livro para se ter, para se ler. E ele não tem só parábolas, ele tem várias passagens do Evangelho, passagens importantes sobre Jesus, é sobre o Novo Testamento. E cada passagem que tem ali, logo depois tem a explicação. Então já fica mais fácil para a gente entender o que aquilo significa. Então aqui eu já tenho essa facilidade de trazer essa mensagem interpretada. A reflexão que nós vamos fazer depois, daí sim é nossa. Os comentários, então, no item 9 diz o seguinte. E aqui já vale a pena prestar atenção e refletir. Todos entenderam a história que eu li aqui, né? Da figueira. Ótimo. A figueira que secou, então, é o símbolo. Ela é um símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Então seriam os oradores que falam bonito, que parece que têm palavras belas e que trazem só um verniz, só um adorno. São palavras bonitas, mas que no seu conteúdo não nos tocam, não dizem nada, não nos trazem nada de benéfico. De sorte, essas palavras agradam aos nossos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando rigorosamente investigadas, quando a gente reflete, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiram delas os que escutaram. Então é a primeira reflexão sobre a figueira que secou. Segunda reflexão, ela também simboliza aqueles que, tendo meio de ser útil, de serem úteis, não são. São as utopias, os sistemas que estão por aí, que são ocos, que não têm consistência. São as doutrinas, e aí a gente pode encarar doutrinas religiosas ou não, mas que não têm uma base sólida. O que mais das vezes falta para tudo isso é a verdadeira fé, a fé produtiva. A fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. E aqui, ó, a primeira interpretação interessante. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Quando a gente vai numa árvore, geralmente o que a gente espera como resultado final dessa árvore? Um fruto. E aqui diz, então, que essa figueira, essa mensagem da figueira, representa árvores que têm folhas, mas que falta o resultado, o conteúdo. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não trouxerem nenhum bem para a humanidade cairão, reduzidas a nada. Que todos os homens, e é mais profundo ainda a reflexão de Kardec, que todos os homens deliberadamente inúteis por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como a figueira que secou. E é isso. Então essas são as duas mensagens que a doutrina traz para nós. E traz mais. Eu não trouxe todos porque a gente não tem tempo hábil para tanta reflexão. E traz mais. E aqui eu vou falar que é os médiuns daí. Aquelas pessoas que têm uma característica a mais para essa comunicação, para essa abertura para o plano espiritual, que se sentem mais sensíveis e que nada fazem para produzir, também são considerados, segundo Kardec, as figueiras secas, aquelas que nada vão produzir. Mas isso a gente pode trazer para a nossa vida, né? A gente pode trazer para tudo. De nada valeria se tudo que eu estudo e estudei até hoje, embora não seja muito, mas que me fez bem e eu não quisesse, eu deixasse dentro de mim, não fizesse o fruto brotar, E eu não digo só na doutrina espírita, eu digo em tudo na vida, na minha profissão, nas coisas que eu faço, e é a primeira reflexão que a gente pode ter. Porque se a gente só estuda, pensa bem que se nós passássemos da 9 anos de escola, dá mais 3, 9, 3, 12, do ensino fundamental e médio, se nós passássemos 12, 13, 15 anos estudando, e terminou, diz, bom, terminei os estudos, que eu acho que é uma coisa que nunca acontece, não preciso fazer mais nada agora. Então a gente seria uma árvore que foi plantada, cresceu, deu folhas e não surgiu o fruto. Então a primeira reflexão para a gente fazer é: eu já estou produzindo frutos? Eu sou daquele que produz frutos? Ou a vida me assusta, me deixa com medo, eu não quero me mostrar, não quero me expor, ter possibilidade de fracasso, de errar, de ser caçoado pelos outros? Então é a primeira reflexão que a gente vai fazer. Em tudo, tá? Não precisa ser só na religião. Pode ser em tudo na nossa vida. E aqui Jesus, ele diz o seguinte, o primeiro texto de reflexão que eu escolhi foi esse, ó. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé. Depois que ele tinha amaldiçoado, no dia seguinte ele disse: tende fé. Porque eles disseram: viu a figueira que você amaldiçoou, aí ela... Tende fé e verdade que aquele que disser a essa montanha... E tem um capítulo só que explica essa parte da fé como grão de mostarda. Mas aqui tem um pedacinho, né? Tira-te daí e lança-se ao mar. Então ele está mostrando que o poder que nós temos dentro de nós é fantástico. Mas ele se torna oco, ele se torna sem vida, se a gente não tem a fé verdadeira. Aquela fé baseada no entender... Aquela fé baseada no faz sentido isso que eu estou escutando? Essas palavras têm um significado? Faz, então eu vou. E aí a gente estuda, analisa, vê se faz sentido, aplica, se diz que é assim, então eu vou aplicar na minha vida. Infelizmente, nós somos treinados hoje para que o estudo e a prática sejam coisas distintas. Então tem pessoas que só estudam e tem pessoas que só praticam. E as duas são incompletas. O correto é a gente conhecer e buscar o conhecimento, e com esse conhecimento a gente fazer a transformação, aplicar isso na vida da gente. Essa é a conexão de tudo. E quando a gente fala em fé, aqui dentro da doutrina espírita, a gente está falando de alguma coisa mais raciocinada. Não é naquela coisa de vamos ouvir o que tem para dizer e vamos seguir sem questionar, sem perguntar, sem nada. Não, a gente precisa ver se faz sentido. É claro que quando nós estamos lá no ponto inicial da nossa evolução e que se a gente questionar muita coisa, a gente não vai a lugar nenhum. Talvez alguns passos a gente tenha que dar no escuro. Mas vai chegar um momento, como as crianças também, quando crescem, se tornam adolescentes, eles vão começando a fazer questionamentos. Já nem tudo é mais válido. Então a gente precisa questionar, precisa entender. As coisas têm um sentido. Se ele conseguiu fazer a figueira secar, vamos levar para o sentido literal agora, é porque é possível. E se é possível, é natural, é uma lei, existe, é possível. E se eu não sei fazer, é porque me falta conhecimento. E nem quero, né, fazer coisas secar, eu quero fazer coisas florescerem. Então esse é o primeira reflexão. A segunda reflexão é a frase que eu escolhi aqui, é: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar de verdade. E para que a gente só não aparente propensão para o bem, nós precisamos ser muito corajosos. Tomar uma decisão, se pôr à frente de alguma coisa, não ficar correndo atrás do que os outros fazem, sempre, mas ter uma decisão certa ou errada, tu tomar a iniciativa é um risco muito grande, a gente pode fracassar. As pessoas podem ver o nosso fracasso. Então é mais fácil a gente ficar escondido, aparentando ser bom, e esconder o mal dentro de nós, para que um dia ele se resolva sozinho, e esse dia nunca vai acontecer. Então é muito importante que a gente se experimente, se dê a oportunidade. Eu acho que as coisas na minha vida que me deram mais oportunidade de crescimento foi aquelas em que eu fracassei de forma mais violenta. Porque quando a gente chega no fundo do poço, quando a gente experimenta um fracasso, vê que você não é nada mais do que um nada, você percebe que pode evoluir, pode crescer, pode aprender. E às vezes, quando nós nos colocamos numa posição de sei tudo, de sou melhor que todos e tudo mais, de orgulho, a gente acha que não precisa mais evoluir. E acaba estacionando e escondendo aquilo que realmente... A humildade, né? Ir para dentro de um curso, tá com dúvida, pergunta para o professor, se esclarece. Mas o que, que os outros vão pensar? Não importa, eu estou precisando aprender. Então, aqui fala da humildade, essa parte ali, que diz que a figura aqui da figueira, a imagem da figueira que secou, é um símbolo dos que aparentam propensão. Então, chega de aparências, a gente tem que começar a batalhar por coisas boas. Todos nós precisamos disso. E aqui tem uma outra parte que eu achei importante também para refletir, vou tirando pedacinhos, né? Ela também simboliza aquelas pessoas que têm meios de ser úteis e não são. É aquele colega do trabalho que sabe tudo no setor, mas não passa para ninguém. É aquela pessoa que tem uma sobra financeira, mas nunca colabora em ajudar ninguém. É aquele amigo que não tem tempo disponível, tem condições, tem habilidade, mas não tem tempo disponível para dar o ombro para o outro amigo vir chorar. É aquele que não deixa o futebol ou a novela de lado para passar alguns bons tempos de bate-papo. Então aqui fala disso. É aquela árvore que tem folhas, mas que o fruto está escondido. Talvez não surja o fruto nessa vida. Talvez precise de mais vidas para fazer o fruto surgir. É aqueles todos que têm meios de ser úteis, somos nós. Todos nós temos uma habilidade, uma propensão ao bem. Mas ter propensão não é o suficiente. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na vida, estudando, é que não basta não fazer o mal nesse mundo. A gente precisa fazer o bem. E tem várias formas de fazer isso. Então é um convite para desabrochar o nosso fruto. Mas e se ele já estiver meio amarelado? E se ele estiver meio... Não importa, tira e vem outro. É assim que funciona. Dentro desse amarelado deve ter sementes. A gente planta, uma nova árvore nascerá, quem sabe com frutos mais vistosos, né? E reflexão final, então, para a gente ir para a parte da mensagem. Quer dizer, e aqui é importante, né? De todos os sistemas, de todas as doutrinas, que nenhum bem trouxer para a humanidade. Todas cairão, reduzidas a nada. Então é isso que a gente vê. E aí a gente leva tudo, tudo na vida. Quando fala em doutrina, quando fala em sistema, a gente está falando de tudo. A gente está falando dos sistemas socioeconômicos que o nosso mundo está vivendo e que já começa a se transformar. Está falido isso já. Não? O ser humano do futuro não precisa de nada disso que existe hoje. Ele vai ter que ter coisas diferentes. Sim, em tecnologia, sim, em amor ao próximo. Tem uma frase muito importante do amor ao próximo que diz o seguinte. Não me lembro qual foi o grande nome que falou isso, mas a frase ficou gravada. Não lembro se foi Madre Teresa ou Irmã Dulce, agora estou em dúvida. Mas a frase vale a pena, ela disse assim, que amar quem está longe é fácil. Difícil é amar o próximo. Difícil é amar o próximo. E é verdade, é verdade. Talvez porque falte frutos para a gente oferecer para ele. Ele está com fome e não temos frutos, só temos folhas, né? Então, tudo que a gente aprende na vida que não for útil, vai acabar caindo. Já caiu e vai continuar caindo. seja no âmbito de, como eu falei, sistemas econômicos, seja no âmbito de religiões, as religiões que só aparentam, mas que não trazem nada que nos torne um pouco melhores. Mesmo os jovens, tá? Mesmo os jovens, principalmente os adolescentes, que têm contato com os... que hoje a gente percebe muito que há uma fuga muito grande dos jovens da parte de religião, porque muitas religiões estão vencidas, já não conseguem se adaptar às mudanças. Mas a gente sabe que quando o jovem tem contato com uma filosofia que é um pouco mais robusta, que é mais consistente, que vai, ele briga, ele xinga, ele diz que não vai fazer, mas ele está lá, porque alguma coisa interessante tem nela, alguma coisa tá dando de bom para ele. Isso é importante. Então a gente não tem que se preocupar com o que vai cair, a gente tem que se preocupar com o que vai ficar. Se direcionar para aquilo que fica, para aquilo que... E o que que fica? O que nos traz o bem, o que nos deixa feliz, o que cada vez nos fortalece mais, né? É isso. Então agora eu vou fazer uma espécie de prece final. Essa é a reflexão. Desculpem, hoje eu estou meio egoísta. Não pedi se alguém queria falar alguma coisa, se alguém quer fazer alguma reflexão. Pessoal da internet também, aí se quiser... Ó, tem mais uma galera que chegou aí, ó. José, Alcimar, Michael, a Graziella. Ô, Graziella, quanto tempo? A Maria e a Ju. Ah, a Ju. Aí, a Ju. Boa noite. Feliz de estar retornando em breve para a Seara. Muito bem, Ju. Seja, será bem-vinda. E a pequena aí. Já nasceu a Isis? Não, é. Então tá. Então nós vamos fazer agora a nossa reflexão. Então vamos baixar a luz, eu vou ler para vocês, se vocês quiserem fechar os olhos, ficar aberto, como vocês se sentirem melhor. Mas aqui nessa mensagem agora, que é uma oração, ela é do André Luiz. Hoje eu trouxe o André Luiz e ela diz umas mensagens bem interessantes para nós levar para a nossa vida. Enquanto isso, os médiuns já podem ir se posicionando na sala de passes para nós fazer o passe depois. E a mensagem diz o seguinte. Essa mensagem foi tirada do livro Passos da Vida. Foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ele é um livro da editora IDE. E diz o seguinte: Preceitos de Paz. Agora é o seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem passou e amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas de que uma floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar pacientemente encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas. Muitas vezes o interlocutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e à vida, a fim de equilibrar-se. Não dê tempo às lamentações. Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de sua alegria para levar alegria aos outros. Não menospreze quem bate à porta, mesmo que nem sempre esteja você disponível. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador de grande auxílio. A ninguém considere inútil ou fraco. Um palácio comumente é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso, sem a colaboração de uma pequena chave. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem de um grande carro. Auxilie todas as criaturas que lhe partilham o clima individual. Mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode sorrir. E que assim seja.